Podcast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Eu sou Maria Tereza Cruz e tô com o...
Arthur Stabile, repórter da Ponte.
Isso aí, a gente vai, a partir de hoje, semanalmente, trazer os destaques da semana, algumas análises e também algumas diquinhas culturais. E para essa semana, sem demora, esse episódio 1 do nosso podcast, semana que foi cheia, né, Arthur?
É, uma semana bem complicada para a segurança pública, direitos humanos, justiça, não faltou trabalho.
Exatamente. A gente vai falar de dois temas, um que aconteceu no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, que foi a operação desastrosa da polícia no Morro do Falete, no centro do Rio.
Isso aí.
O Arthur esteve envolvido na cobertura, a nossa equipe, que também de colaboradores do Rio também. Eu queria que você contasse um pouco o que aconteceu. Foi uma operação desastrosa que terminou inicialmente com 13 mortos, depois subiu para 15, é isso?
Exatamente, Tietê. O primeiro momento a gente tinha informação que 13 pessoas morreram nessa operação do BOPE, né, que é considerada a tropa de elite da polícia carioca, Fluminense, perdão. Inclusive gerou o filme, né, a tropa de elite, baseado nas histórias do BOPE. Eu, Bruna Freire, a Carolina Moura e Leonardo Coelho, perdão, a gente foi atrás dessa história. A denúncia dos moradores é que não houve confronto, houve execução nessa operação, as pessoas foram mortas, até indícios, segundo eles, de alguns corpos que teriam facadas. Então não seria exatamente uma troca de tiros que gerou essas mortes de quem a polícia chamou de traficante, né? Que
era... e assim, foi muito curioso, Arthur, porque a reação das pessoas, da cobertura de toda a imprensa e também da Ponte... não de todas as pessoas, de parte, muita gente se consternou, óbvio, ficou consternado com a situação, mas a gente também vê o crescimento e o endosso, de certa forma, do discurso de tem que matar mesmo.
Sim,
né? A gente viu muitos comentários nos últimos dias nesse sentido, de pessoas falando assim, não, tem que limpar a favela mesmo, se era traficante... Né? E a gente volta a pensar naquela coisa do valor do cadáver. Né,
a gente ouviu muito isso durante a campanha eleitoral. Uhum. E com a vitória tanto do Jair Bolsonaro, presidente, quanto do Wilson Witzel, governador do estado, parece que houve a legitimação desse...
discurso, né?
É um discurso, só que agora não é apenas um discurso, é uma prática. Porque quando acontece, as pessoas estão endossando.
Sim.
Então é um aval. Tem dois detalhes desse caso que são curiosos. Um relato de um garoto de 8 anos, de uma fala que ele ouviu de um policial. O policial teria dito para ele: bem feito que eu matei seu irmão, cresce para eu te matar também. Então assim, tem sido uma violência bem atual e já passada, e parece que vai ser futura também. Um outro caso que é bem emblemático, de uma mãe que recebeu do filho mensagem de texto por WhatsApp. Parece algo normal, né? Só que o filho dela é analfabeto. E eles só se conversavam por áudios. Então, assim, a hora que ela recebeu essa mensagem, ela entrou em choque.
Porque não era ele que estava escrevendo, obviamente.
Então, fica no ar, né?
Exatamente. E aí foi muito curioso, porque a gente tem visto, como você disse, uma prática desse discurso que ganhou muito terreno ao longo da campanha eleitoral e com as escolhas desses governantes, né, dessas autoridades. A gente teve a declaração do Witzel, né, de mirar na cabecinha e atirar, o governador de São Paulo, João Dória, também, né, e há todo esse crescimento, desse recrudescimento do discurso policialesco, e mais que isso, de que a forma de resolver a segurança pública é, de fato, pela força, né? Aquela coisa que
é a lógica do olho por olho, dente por dente.
Exatamente,
né?
Como diz o outro, poetas da quebrada, né? Eu vi uma vez no muro, lá no Capão Redondo, na periferia da Zona Sul de São Paulo, escrito: enquanto for olho por olho, todo mundo vai morrer cego, né? Que é por aí. E aí, até nesse sentido de discurso de recrudescimento, da força, da coisa ser levada ao cabo, a forma de ver segurança pública não como prevenção ou como política pública, e sim como força policial, a gente teve o caso que movimentou a imprensa nacional e internacional, quiçá, que foi a transferência dos 22 líderes integrantes do PCC, Primeiro Comando da Capital, que é a principal facção que nasceu em São Paulo, berço é em São Paulo, mas hoje já é transnacional, já tem atuação em outros países, certo?
Até com a máfia italiana, inclusive.
Até com a máfia italiana, segundo reportagem recente do UOL, demonstrou essa relação. E entre esses 22, o estrelado conhecido Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola.
Apontado pelo Ministério Público como o grande líder da facção, ele segue negando eternamente que seja o líder. Uma vez, inclusive, o próprio Josmar Josino, repórter da Ponte, publicou uma matéria falando que o Marcola tinha pedido para ir para um presídio que não fosse liderado pelo PCC para comprovar que ele não é líder da facção. E é algo curioso esse envio dele para Rondônia, né, bem longe de São Paulo, porque era uma promessa de campanha do Dória. Sim. De comandar de fato a segurança, nessa lógica dele, do Itzel e do próprio Bolsonaro, de que quem manda na segurança manda com pulso firme. E agora ele põe em prática, colocando em prática, ele criticou seus antecessores, inclusive Márcio França, que foi seu adversário de pleito eleitoral.
Sim,
Geraldo Alckmin, que foi, sim, seu padrinho político.
Padrinho
que é
político,
curioso.
Mas é que depois eles tretaram também, né? Mas você sabe que na coletiva de imprensa do Dória, que foi bem ridícula, inclusive, a gente já vai falar sobre isso, concedida nessa quarta-feira, logo após a operação de transferência desses detentos, você sabe que ele não falou com essas palavras, não falou covarde. Mas ele deu a entender que ele acha o Márcio França um covarde. E olha que loucura, né? A gente tem 16 anos de PSDB, uma continuidade agora, né? O Márcio França acabou assumindo interinamente quando o Alckmin saiu, mas ele era aliado do Alckmin, né? E aí você vê uma quebra dentro do próprio partido e dentro da própria lógica de entender essa segurança.
E é complicado você tomar essa coragem sem saber o que vem depois, né?
Exatamente.
Em nenhum momento Dória, após a transferência, falou sobre investigações ou qualquer tipo de ação preventiva contra o que pode vir do PCC.
Sim, a Camila Nunes Dias, que é pesquisadora, autora de livros do PCC, professora da Universidade Federal do ABC, inclusive concedeu entrevista para a Ponte nessa cobertura que a gente realizou da transferência dos presos, e levantou algumas lebres, entre elas a preocupação de que o PCC existe há 26 anos, é uma organização bem sucedida, porque senão não estaria há 26 anos existindo, e demonstrou a preocupação de que, como eles têm a organização das sintonias, eles são muito bem organizados no sentido de já estarem pensando, desde quando se começou a falar dessa transferência, que faz muito tempo, em sucessores. Sim. Ou seja, em nenhum momento na coletiva dessa quarta-feira, ninguém da cúpula da segurança pública, muito menos o governador João Dória, conseguiu responder, nem quis responder, na verdade, né? Houve ali uma seleção prévia de apenas 5 perguntas de jornalistas apenas da mídia hegemônica, diga-se de passagem. E não foi conseguido perguntar, que era o questionamento que eu ia fazer para ele, se a cúpula e a inteligência da polícia já está pensando quem serão esses novos Marcolas.
Até porque, recentemente, não faz nem 2 anos, quando todos os líderes do PCC foram para o RDD, que é um sistema sem comunicação alguma, houve uma substituição.
Sim.
Praticamente se trocou 11 nomes por outros 11 nomes que agiram da mesma forma. Só trocou A por B, B por C, e o PCC continuou mantendo sua atuação. Mais ainda, ele se expandiu para todo o país. Foi justamente na época que teve o rompimento com o Comando Vermelho, que é a facção carioca, que divide no país o domínio do tráfico de drogas e de armas, e agora rivaliza com o PCC. Então, assim, num momento que tem precisa uma grande articulação, o PCC não teve seus principais líderes. E não só se manteve do jeito que estava, como ampliou seu domínio.
Então, porque é o que a Camila falou. As estruturas, o PCC não é personalista. Tem um livro, inclusive, Irmãos, que é sobre o PCC, do Gabriel Feltran, que é muito bom também, que ele faz essa analogia com a maçonaria. Aliás, fica a dica, quem quiser, muito bacana esse livro, eu terminei de ler recentemente e agora eu tô lendo o livro da Camila e do Bruno Paes Mans, tô gostando também sobre o PCC. Mas enfim, voltando a essa história da analogia com a maçonaria, na verdade é isso, a tal das sintonias, ela deixa de personalizar, ela cria grupos que têm, respeitam a hierarquia, mas que não estão focadas no nome. Então, não é o Arthur, a Maria Tereza ou o Marcola. Existe a sintonia final, que são os manda-chuvas, mas se você trocar essas figuras a qualquer tempo, ou seja, se eles forem mortos, se eles tiverem que fugir, se eles forem transferidos para o presídio federal, outros sobem, outras lideranças vão surgir.
É uma lógica de empresa, né?
Exatamente.
Não lembro exatamente há quanto tempo, acho que cerca de 3 anos... O André Caramante publicou na Ponte Jornalismo uma matéria mostrando que o PCC se baseia num esquema de empresa para se administrar. Ele passou a ser um grupo, simplesmente. É algo além do que isso.
E uma empresa muito lucrativa, né? No comércio de drogas.
Exatamente.
E de armas.
E uma empresa muito influente, porque um dos planos, caso houvesse de fato essa transferência, em outubro ou novembro do ano passado, não me recordo exatamente o mês, foi descoberto que a intenção do PCC como resposta seria matar simplesmente o promotor que sempre combateu o PCC e o diretor do presídio, que eles estão, ou estavam agora, né, em presidente Venceslau. Então, assim, o governador não responder se eles já estão preparados para essa resposta ou possível resposta gera uma animosidade e gera uma preocupação ainda maior do que já existe.
É porque o Dória, na verdade, na coletiva, Arthur, ele fez muito autoelogio, né? Agradeceu o comando, né? O Nivaldo Restivo, o Rui Fontes, delegado, mas ele pouco disse desses elementos práticos, com a justificativa de que é necessário sigilo. Só que até que ponto, né? Isso é verdade. Inclusive, eu queria também aproveitar esse nosso bate-papo para também contar da nossa apuração da matéria dessa quinta-feira, que é agora pensando numa reedição de 2006. Né? Vamos lembrar que em maio de 2006 houve a transferência de centenas de presos, entre eles o Marcola, para P2, olha a ironia, e alguns dias depois uma série de ataques comandados pela facção e a virada dos presídios, que nada mais é que a rebelião, né, nos presídios. Por enquanto, os analistas disseram que é cedo ainda para entender o que vai acontecer.
Rapidamente lembrar que quase 60 agentes de segurança foram mortos nessas ações do PCC.
Sim.
E o revide do Estado matou mais de 500 pessoas. Então, assim, fazer...
A maioria da periferia.
Exatamente. Importante destaque. É curioso que... Não é curioso, é preocupante, na verdade. Fazer a comparação do atual momento com um momento como esse, de quase 600 mortos, mostra que a transferência de líderes do PCC é algo que tem que ser feito com muito cuidado. Tem que ser bem pensado, não pode simplesmente ser algo populista, tipo, eu fui o cara que tirei os líderes do PCC daqui e acabei o problema.
Uhum.
Se o problema seguir e vier ainda pior, vai ter valido a pena
essa
decisão?
E até porque, vamos lembrar, que essa transferência, ela tem prazo de validade. Eles não vão ficar de eterno lá no presídio. O Marcola e os companheiros dele não vão ficar nos presídios em Rondônia e no Rio Grande do Norte ad eterno. Isso tem um período. Eles vão voltar para o estado de São Paulo. E aí, o que você vai fazer? Depois de um ano, por exemplo, nesse regime super rígido dos presídios federais, será que vai adiantar? Você vai demover? Você vai acabar com o PCC, que tem, repito, 26 anos de vida? Né? São perguntas que estão no ar. Agora vamos contar, então, para a galera e já convidar também o pessoal para conferir toda a nossa cobertura sobre tanto o caso do Rio de Janeiro quanto essa transferência, que foi a apuração que a gente trabalhou nessa quinta-feira, eu e o Arthur, que são conversas com advogados e com familiares que têm informações de dentro, né, Arthur? Existe uma tensão iminente, né?
Desde o momento que confirmou-se a saída dos líderes do PCC daqui de São Paulo, a grande dúvida que paira pela cabeça desses parentes é: e agora, o que vai acontecer? Na própria quarta-feira, quando foi feita a transferência, já houve um monte de boatos sobre prisões teriam virado, que no jargão que teriam sido assumidas pelos presos em uma rebelião. Nenhuma foi confirmada. A gente ficou sabendo hoje que, na verdade, eram áudios antigos enviados pelo WhatsApp. Então,
WhatsApp.
O selo fake news aí para para esses áudios. Mas ainda assim é um grande temor das famílias quanto à visita que vai acontecer nesse fim de semana. Elas imaginam que, caso tenha algum tipo de resposta, um momento que pode ser crucial e de fácil iniciativa dos presos é quando familiares ou amigos estão nos presídios lá dentro, que é um momento vulnerável da segurança local. Tem muita gente ali que não é de dentro. Então os agentes penitenciários, o GIR, né, eles teriam que agir com muito cuidado caso o presídio fosse tomado pelos presos.
Sim. A gente também soube, na apuração que a gente fez, que há muitas unidades prisionais chamadas 018, que é justamente nesse cinturão prisional onde se localiza a P2 de Venceslau e outras unidades prisionais, né? Só para as pessoas entenderem, o Oeste Paulista, esses locais onde estão essas prisões, essas unidades prisionais, elas ficam bem perto da divisa com o Mato Grosso do Sul.
São 600 quilômetros de São Paulo, pelo menos. É algo bem distante.
Exatamente, exatamente. Inclusive, a gente já relatou em reportagens o drama de famílias que têm que fazer as visitas até lá, né? Porque custa caro o deslocamento. É o jumbo, né, que tem que levar. Geralmente os familiares de presos se queixam disso. Mas eu estou fazendo essa parte para dizer que a gente também recebeu a informação de que muitas unidades 018 estão sem energia desde as primeiras horas da quarta-feira, antes ainda da transferência, e fora do ar, como eles chamam, né? A gente sabe, embora não deveria acontecer isso, mas a gente sabe que há celulares dentro da prisão. Sim. E que os presos se comunicam com o lado de fora por celulares. Inclusive, foi assim que o PCC construiu o escritório do crime na P2 de Presidente Venceslau, né? Mas aí, então, Arthur, eles disseram que eu conversei com uma pessoa do sistema prisional e ela disse que só em Presidente Bernardes que estava dando para comunicar com os presos, que nas outras estava tudo fora do ar. E aí, então, também a gente tem que entender isso, né? Junto com isso, claro, e óbvio, isso é óbvio, a SAP entrou com tudo para fazer a blitz, né? A revista em todas as celas de todas as unidades de prisionais de São Paulo.
Dentro dessa boataria que a gente recebeu, existia a fala que essas ações eram ações do GIR, né? O GIR é um grupo que atua só quando há um certo descontrole dentro da prisão para restabelecer a ordem. Então eles têm uma ação bem truculenta, uso de balas de borracha, e a gente recebeu essa informação de que a ação era do GIR. E, na verdade, não era uma ação do GIR. Era um suporte de segurança aos agentes penitenciários para fazer essas vistorias, né? Foi a primeira ação tomada pela SAP, que é a Secretaria da Administração Penitenciária, logo em sequência à transferência dos presos. Também existiu a informação de que os presos estariam nas trancas, né? Que eles não estariam recebendo banho de sol, que é o período que eles ficam nas quadras, nos pátios, né? Nós conversamos com a SAP, pedimos um posicionamento deles sobre essas informações que nós colhemos, tanto dos parentes quanto dos advogados, e eles falam que não existe nada disso, está tudo tranquilo no sistema prisional, tudo dentro da ordem, e as visitas desse final de semana vão acontecer normalmente dentro do prometido e não tem nenhum problema. Essa é a versão oficial.
Vamos oferecer um funk para eles? Tá tranquilo, tá favorável.
Meu Deus. Que momento.
Bom, só pra gente ir fechando, né? Agora, o que, que a gente tem então para esperar, né, Arthur? Tem que esperar, né, na verdade. Mas, enfim, existe. É evidente que existe essa tensão no sistema como um todo e poderá haver alguma retaliação. Inclusive, não por agora, porque está todo mundo com os olhos. Os caras podem ficar na espreita, esperar um pouco para.
Em um primeiro momento, esse fim de semana é um período crítico, entre aspas, porque. Exatamente por isso, é o primeiro momento de vulnerabilidade, no sistema prisional e no sistema prisional do estado inteiro, que a SAP garantiu, não é uma, nem duas, nem três que terão visita, são todas as unidades.
E garantiu a visita, o direito à visita.
O PCC, ele tem conexões entre todas as unidades por meio dos celulares que não deveriam, mas entram. A gente sabe bem, o José Marjosino fez uma matéria mostrando que o escritório do crime do PCC, que é justamente lá em Venceslau, tinha praticamente um celular por preso.
Exatamente. A gente também divulgou recentemente as escutas, eu e o Josmar divulgamos as escutas internas das celas, né, que mostravam os acertos de conta, né, os pagamentos de agentes de segurança do lado de fora, as propinas, enfim. Então é complicado, é isso. Não é uma solução fácil, a gente entende, e a gente está aqui justamente para abrir o debate e para discutir os caminhos possíveis para as políticas de segurança pública mais eficientes, porque o encarceramento não deu certo, é um sistema que faliu, é evidente. Então, como olhar, como ter um olhar para os direitos humanos e para soluções mais práticas, né? Fica a dúvida aí no ar e fica essa reflexão para a gente fechar essa semana. E, claro, acompanhe o trabalho da Ponte, ponte.org. Se você quiser, pode se comunicar com a gente também pelas redes sociais. Nós temos a página no Facebook. Nos siga pelo Twitter também, @pontejornalismo. E o nosso e-mail, reportagem@ponte.org. Além disso, eu quero deixar um convite. Na semana que vem, eu, Maria Tereza Cruz, estarei participando com a galera da Enóis, um projeto bem bacana chamado Redação Aberta, para quem estiver em São Paulo, na Casa do Povo, fica pertinho do metrô Tiradentes, e a partir das 19h a gente vai discutir jornalismo de território, como se inserir no território, como ter empatia no momento de contar uma história. É gratuito, entra lá no evento, se você colocar Redação Aberta na busca do Facebook, você já vai ver também essas informações, assim como você também vai poder encontrar na página da Casa do Povo, na página da Enóis e na página da Ponte. Mais alguma coisa, Arthur?
Acho que é só isso mesmo. Ah, só um momento, se é hora de fazer autopopulação, como fizeram em coletiva, realmente essa cobertura nossa está muito boa, está completa e eu indico.
É isso aí. Ficou com a dica? Fica, hashtag fica a dica. Esse foi o podcast dessa semana. Até semana que vem, pessoal.
É nóis.